Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Altice Portugal, boa tarde a todas e a todos. Eu estava a fazer um compasso de espera, peço desculpa, estava a confirmar, não atende. Bom, e vamos dar início aos nossos trabalhos, até porque nós temos logo de seguida uma reunião extraordinária com um ponto importante da nossa agenda, que é uma audição ao Tribunal de Contas, e portanto temos que cumprir naturalmente com eficiência a nossa agenda e com eficiência também na gestão do tempo. Eu queria dar as boas-vindas aos representantes da Altice Portugal, ao Dr. João Zuquete da Silva, ao Dr. André Figueiredo e à Dra. Sofia Aguiar. Bem-vindos sejam a esta comissão parlamentar. Estão representados os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda e do PAN. Não sei se entretanto se juntará mais alguém, se chegar entretanto juntar-se-á com certeza a nós. Eu informaria que, em termos de gestão de tempo, com alguma flexibilidade que darei, se for caso disso, dentro daquilo que também possa ser razoável e dentro daquilo que possamos fazer, mas o tempo que temos para esta nossa audiência é de 10 minutos iniciais para exporem o assunto que os traz. Haverá 3 minutos por cada grupo parlamentar para colocarem questões. E depois haverá mais 10 minutos finais para as respostas que intentam dar. Conforme disse, sem prejuízo de alguma flexibilidade que, se assim se justificar, não deixarei de atender. Julgo também solicitaram que fosse projetada uma apresentação. Já está aqui, portanto, penso que está tudo em condições de podermos iniciar. Portanto, eu daria a palavra para que pudessem começar. Entretanto, chegou também uma representação do grupo parlamentar do CDS-PP.
Boa tarde. Portanto, são mais 3 minutos, certo? 35 minutos, portanto. Então, muito boa tarde, muito obrigado por nos receberem aqui hoje. Este pedido de audiência surge na sequência da mais que provável e, aliás, mandatória apresentação do plano de trabalhos plurianuais que a ANACOM terá que submeter à Assembleia da República. Que nos causou, e aliás é o motivo pelo qual pedimos esta audiência, alguma perplexidade, não só pela metodologia que o mesmo plano enceta, face não só ao que era a prática regulatória até à data, como também face àquilo que entendemos ser os efeitos negativos que daí poderão advir do que está previsto nesse plano plurianual, mas também fazer-vos parte de outro tipo de iniciativas que estão a ser levadas a cabo pela ANACOM, que no nosso entender são lesivas não só do setor, como também da economia e, se quisermos, da sociedade portuguesa, se forem levadas a cabo da forma que está prevista. E, portanto, começaríamos por dar a parte aos senhores deputados de que o plano plurianual da ANACOM está ferido, naquilo que é o nosso entender, está ferido de alguma falta de prática regulatória, que é o bom benchmark ou a boa prática em todos os corpos de regulação internacionais, nomeadamente da Ofcom, que tem a ver com a análise de impactos regulatórios das medidas que são tomadas. Tem sido uma prática deste Conselho de Administração, desde que tomou posse, e em clara contradição com todas as outras administrações da ANACOM até à data, de não efetuar análise de impacto regulatório às medidas que toma. Isso, por um lado, faz com que a autoridade viva um pouco ensimismada naquilo que são as consequências das decisões que toma, mas muito mais grave do que isso, porque o facto da autoridade e dos elementos que a compõem poderem dormir bem de noite não é propriamente o que nos preocupa. O que nos preocupa é os impactos que isso tem, não só nos seus regulados, como é o caso da Altice Portugal, mas também os outros operadores que operam no mercado, mas também e sobretudo, ou em igual nível de importância, os consumidores. O plano que a ANACOM virá ou terá que apresentar a esta Assembleia difere dos anteriores, essencialmente por não ser um plano plurianual. É um plano plurianual, mas só se foca no primeiro ano de atividade. E nesse primeiro ano de atividade estabelecem 3 objetivos estratégicos e a partir desses 3 objetivos estratégicos definem 26 eixos de atuação, aliás. Poderão acompanhar aquilo que vos estou a dizer pela apresentação que aliás, temos todo o gosto em deixar aqui convosco hoje, e que estão focadas, essencialmente, nesse primeiro ano, ao contrário do que acontecia antes. Antes havia mais prioridade estratégica, era definido um plano para os 3 anos do plano plurianual e, mais do que isso, quando o plano não era cumprido, ou seja, quando se fazia um balanço acerca do ano regulatório ou dos 3 anos regulatórios, era deixado claro aos regulados, ao mercado e também às expectativas dos investidores, dos operadores no mercado, sobre quais é que seriam os temas que seriam retomados ou no ano seguinte ou no plano plurianual seguinte. Ou seja, dava estabilidade e previsibilidade regulatória aos atores deste mercado, os operadores de telecomunicações. E, portanto, basicamente era isto que tínhamos para vos dizer. Não sei, Sofia, se queres complementar com algum tema. Sim, entrar no... Mas estou a dizer, do ponto de vista de enquadramento, é essencialmente isto. Na avaliação de impacto regulatório, talvez passasse para ti, para poderes explicar em sede própria.
Boa tarde. Nós temos vindo já há alguns anos esta parte a insistir com a ANACOM relativamente a esta metodologia de trabalho, que é uma metodologia de trabalho que é seguida em termos de boas práticas internacionais. É, por exemplo, como o João acabou de dizer, a metodologia de trabalho que é utilizada pela Ofcom tipicamente no seu dia-a-dia e que permite olhar para as várias soluções que estão em cima da mesa e que o regulador tem e que pode ponderar, olhar para elas, perceber quais são os custos e quais são as vantagens que advêm de cada uma delas e então, no final, tomando em consideração esses custos e essas vantagens, tomar uma decisão. Isto tem como principal objetivo que a atividade regulatória seja ferida cada vez menos de erros e consiga, no final do dia, atingir de facto os objetivos a que se propõe. Porque muitas vezes o que nós verificamos é que são tomadas medidas que aparentemente ou numa primeira análise conduzem ao resultado que se pretendia, mas se levarmos ao extremo acabam por conduzir a um resultado completamente diferente. E a avaliação de impacto regulatório, apesar de ser uma forma de trabalhar que é de facto um bocadinho mais demorada, permite que tudo seja ponderado, que seja feita uma análise custo-benefício, e que, de facto, aquilo que vem a ser o resultado do trabalho das entidades reguladoras seja algo que tenha muito melhor qualidade. Em particular, no setor das telecomunicações, nós estamos agora numa altura que pode muito bem ser aproveitada para colocar na lei a necessidade de se proceder desta forma e consagrando a avaliação de impacto regulatório como uma atuação típica da ANACOM, que é agora a transposição do Código das Comunicações Eletrónicas, que é algo que nós vamos ter que fazer até final do ano, e a própria diretiva sobre a qual o Código se vai apoiar já faz referência a esta avaliação ou à necessidade de fazer uma avaliação custo-benefício. Portanto, existe ali toda uma argumentação no sentido de se poder incluir já isto, já esta forma de trabalhar no código. E isto é algo que foi de alguma forma avaliado. Se repararem ali, já houve já algumas iniciativas do governo neste sentido, há aquele programa Custa Quanto, existem vários benchmarks internacionais também neste sentido, portanto não é algo agora desgarrado e que nós nos lembramos, é algo que tem consistência e que de facto nós entendemos que devia ser aproveitado o momento para colocar em prática.
Sim, temos outros dois temas que têm a ver com algo que gostaríamos de vos sensibilizar, para o que gostaríamos de vos sensibilizar, que tem a ver com a forma como o dossiê do 5G, do qual o refarming ou a resintonização da televisão digital terrestre faz parte. Também aqui, não tanto do ponto de vista de análise de impacto regulatório, mas mais de um tema de postura do regulador face aos seus regulados, nomeadamente face à Altice Portugal, que é quem detém o Serviço Universal da Televisão Digital Terrestre, dar-vos conta de que há uma etapa no 5G que tem a ver com a libertação da faixa de 700 MHz. Essa faixa hoje em dia é ocupada pela televisão digital terrestre, que é operada, como eu acabei de vos dizer, pela Altice Portugal, em contrato com o Estado. E para a libertação dessa faixa, Há mais de um ano, a esta parte, que a Altice tem vindo a chamar a atenção do regulador que não só era preciso levar isto em linha de conta no programa do 5G, como também que havia um prazo para fazer esta ressintonização, um prazo mínimo para fazê-la em boas condições e com qualidade, que tinha que ser observado. Algo que, e esse prazo era de 9 meses, algo que até foi aceito numa primeira fase pelo regulador, mas depois, quando percebeu que isso impactava com atrasos que são de sua exclusiva responsabilidade enquanto entidade reguladora, resolveu impor unilateralmente à Altice Portugal um prazo de 6 meses, entre, que aliás até são 5 meses e 2 semanas, entre fevereiro de 2020 e junho de 2020, prazo com o qual a Altice, e isto é público, queria só sensibilizar esta comissão para esse facto, que a Altice já disse que não é possível de ser respeitado por todos os riscos que o mesmo comporta e acarreta. Na altura, dissemos ao regulador que não era só um tema que tinha que ver, que tivesse que ver com condições meteorológicas, porque, só para vos relembrar, esta libertação faz-se de sul para norte e depois deixamos para o fim as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Tem que ver com imponderáveis neste tipo de situações, como aliás até tivemos um caso na semana passada em Palmela, se não estou em erro, que podem pôr em causa todo o desenrolar de um bom cronograma. Como também, esperemos nós que não, mas caso a pandemia do coronavírus venha a densificar-se e a tornar algumas operações um bocadinho mais complexas, porque, por exemplo, há coisas tão simples como há técnicos que nós temos que fazer vir do estrangeiro e parte deles vem de Itália. E parte deles vem de Itália e de zonas afetadas pelo coronavírus. Só isto pode fazer com que nós tenhamos que recusar a vinda desses técnicos, por evidentemente poder, por um tema de receio, mas também de cautela e de prevenção, e podem pôr em causa todo o cumprimento do calendário. Não há nada neste momento que nos faça prever que o calendário que nós propusemos ao regulador, que termina na terceira semana de julho, mês 7, seja posto em causa. O regulador continua a insistir que temos que acabar isto a 30 de junho. É verdade que só estamos a falar de 3 semanas e provavelmente iremos conseguir cumprir o prazo. Era só para que os senhores deputados estivessem cientes de que, de facto, há aqui um braço de ferro que é involuntário da parte da Altice Portugal, porque pronunciámos em devido tempo e na devida sede relativamente a esta questão e fomos pura e simplesmente desconsiderados na tomada de decisão final por este regulador. E finalmente, dar-vos nota, é mais uma vez uma chamada de atenção e uma sensibilização dos senhores deputados, de que a Altice Portugal, porque não podemos falar pelos outros operadores, falamos pela Altice Portugal, sente que este é um regulador que não está no mercado para regular verdadeiramente, está no mercado para atacar os seus regulados. Prova disso é o paper, vamos lhe chamar assim, porque até é um bocado pomposo estar a terminar dessa maneira, que a Anacom fez publicar junto da imprensa, sem sequer falar com os seus regulados antes, como era boa prática no passado, acerca de uma comparação que é baseada, depois podemos entrar em detalhe, caso os senhores deputados assim o desejem, e explicar-vos porque é que nós consideramos que essa comparação é totalmente errónea e tecnicamente, eu diria, demagógica, em que o regulador mais uma vez vem dizer que os preços em Portugal são muito mais caros que no resto da Europa e que na evolução do período entre 2008 e 2019, os preços em Portugal, ao invés de terem descido, como aconteceu na Europa toda, subiram. Ora, é preciso ir perceber exatamente o que é que o regulador usa para fazer estas afirmações, mas até antes disso, que são afirmações que evidentemente estão na total liberdade que um regulador deve ter para se poder pronunciar sobre o mercado que regula, vamos mais uma vez falar de práticas regulatórias. O regulador, no mínimo, deveria ter consultado os seus regulados para, antes de publicar, ou ao mesmo tempo que publicava, partilhar os resultados do que ele chama estudo e que nós contradizemos que não e temos a forma de justificar. E, portanto, só finalizando, eu já percebi que já ultrapassei largamente o tempo, só dar a nota de que não só somos contra esse paper publicado pela Anacom, como temos formas de provar aos senhores deputados e a quem for necessário que não é verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou dar então a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões que assim achem como convenientes, começando pelo grupo parlamentar do PSD, não sei se na pessoa do Sr. Deputado Hugo Carvalho, se na pessoa do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, se nos dois. Muito bem. Sr. Deputado Hugo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também à Altice por estar presente, os meus cumprimentos também a todos. Bom, eu vou também colocar as questões nas duas partes dos problemas que, ou dos temas que aqui trouxeram. Enfim, sobre o plano de atividades, sobre a apreciação que fazem do plano de atividades do regulador, também o grupo parlamentar do PSC toma boa nota e, portanto, também, como todos sabemos e regimentalmente, vamos ter a oportunidade também de apreciar com o regulador o próprio plano e, portanto, tomamos em boa nota as considerações feitas. Eu queria explorar uma delas, especificamente, até porque referiram o regulador britânico Ofcom algumas vezes. Eu gostava até que pudessem explorar um bocadinho mais em que medidas é que a avaliação de impacto regulatório na vossa relação com o regulador, se a tiverem ou se conhecerem a relação com o regulador, tem com os seus regulados, em que práticas é que isso, em que situações específicas é que isso pode ser uma mais-valia, por exemplo, em Portugal. Vocês também falaram do 5G, também já lá irei, mas poderia ter ou não sido feita para o leilão do 5G? Deve ou não ainda ser feita uma avaliação do impacto regulatório que pode ter numa tecnologia destas e na transição que nós vamos fazer? E, portanto, eu gostava de vos pedir, em primeiro lugar, para, na relação com a Ofcom, poderem dar alguns exemplos, porque são de todo úteis para nós. Referiram também a previsibilidade regulatória. Eu gostava de perguntar, até porque isto entronca na parte seguinte, porque percebo que para empresas e as nossas operadoras têm capital estrangeiro e, portanto, a previsibilidade deve ser importante para os investimentos e, portanto, eu perguntava em que medida é que esta falta de previsibilidade pode afetar investimentos que tenham que fazer, por exemplo, no 5G ou não para este ano e em que medida e se isso foi abordado com o regulador também e qual é, no fundo, o ponto de situação dessa discussão ao momento. E, no fundo, se a falta desta avaliação de impacto regulatório até ao momento, portanto, eu percebo que ela é uma boa prática e que será uma mais-valia a vir, eu perguntava também se até à data tem tido impactos negativos no que é a operação da operadora, passando a redundância. Portanto, se há exemplos de impactos negativos que podiam ser suprimidos com a avaliação de impacto regulatório a todas as situações. Entretanto, na segunda parte da intervenção da Altice, há aqui duas questões. Portanto, há a questão da TDT. Eu colocava, portanto, percebi que foi encurtado o prazo, portanto, por razões diversas, e eu perguntava que consequências é que poderemos ter em termos de tempo, portanto, quando é que, se isso vai, porque com certeza irá, e era uma pergunta que eu também queria fazer, uma vez que aqui estão e uma vez que abordaram o tema do 5G, quero vos perguntar se, na vossa opinião, estamos ou não atrasados face às nossas obrigações de ter que ter licenças atribuídas e de ter que ter cidades com cobertura de 5G em breve, e, portanto, se esse dossiê está atrasado e se isto vai ter implicações também novas que não estavam previstas na atribuição do 5G, e para finalizar, no fundo, perceber um bocadinho melhor, se mesmo para finalizar, Sr. Presidente, face aos investimentos que o setor faz, portanto, a Anacom tem dito que as operadoras estão a ganhar demais e, portanto, eu perguntava se estão a investir, qual é o rácio de investimento que fazem do capital que conseguem receber e qual é, então, a prova de que o regulador está errado. Eu perguntava se é, por exemplo, o estudo que a Apritel fez com a Deloitte ou não e, no fundo, se podiam explorar também um bocadinho isso. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Altice e dizer que tomamos em consideração e em boa nota o facto de a Altice vir à Assembleia da República discutir estes assuntos, seu pedido e com todos os grupos parlamentares, respeitando por isso também a Assembleia da República e também dando-nos mais elementos para aquela que será a audição regimental e obrigatória da ANACOM, uma entidade reguladora do setor. Em relação ao assunto da entidade reguladora, tomamos nota das considerações que nos colocaram. Na audição da entidade reguladora teremos não só o Partido Socialista, mas todos os grupos parlamentares, oportunidade de questionar e também de perceber o que é que a autoridade regulatória do setor tem a dizer sobre este tema, como sobre todos os outros, até porque, como bem sabem, a Lei das Entidades Reguladoras Independentes pressupõe uma audição regimental anual na Assembleia da República para debater o plano de atividades, por isso ela terá que estar aqui presente na Assembleia da República e nesse fórum faremos esse trabalho. Sendo certo e sabido para nós, obviamente, a regulação neste setor é crucial para defender os consumidores, defender o mercado, garantir que tudo funcione da forma correta que deve funcionar. Em relação aos outros assuntos que colocaram, 5G é um assunto que estamos a acompanhar no Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também na Assembleia da República com bastante interesse, percebendo que existem quer questões de segurança, quer questões tecnológicas, quer também questões processuais que estão a prosseguir e também perguntar se da parte do regulador ou se de alguma parte também vem aqui alguma situação que vos pareça que possa vir a atrasar o processo ou não. Em relação à TDT, obviamente, e a outros assuntos, para nós é importante que a cobertura da qualidade do serviço para todos os cidadãos portugueses seja uma realidade. Em relação a outras questões também que já foram aqui colocadas, existem abordagens diferentes. Por um lado, a Anacom diz que a margem de lucros das empresas é demasiado elevada, estudos dizem o contrário. Percebemos que existem sempre essas duas visões diferentes e que faz parte da própria análise, mas gostava de perceber se, perante a atual estrutura económica da Altice, assim como das outras empresas, o investimento é ou não possível para... Porque também sei que neste setor, e sabemos que neste setor, sem investimento não há capacidade de continuarmos a liderar a nível de inovação. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes da Altice nesta audiência e, como o tempo também não é muito longo, eu iria se calhar falar de três das matérias que aqui levantaram, sendo que a documentação que enviaram com toda a indicação da análise que fizeram do plano plurianual 2020-2022 da ANACOM tem mais explicitado as vossas posições e também o lemos com alguma atenção e parece-me que há duas matérias que apontam com mais intensidade. Por um lado, a questão do método, digamos assim, de formulação do próprio plano plurianual, consideram que houve uma alteração, não neste, mas no anterior, que poderá prejudicar o próprio setor, falam também da falta de previsibilidade, etc., mas preocupa-nos ou chama-nos a atenção a segunda grande preocupação que aqui levantaram tem a ver com a inexistência da prática sistemática da avaliação de impacto regulatório. E na sua intervenção disse, até deu como exemplo a própria Ofcom, sendo que a Ofcom, sendo uma dos reguladores que utiliza ou que aplica na totalidade esta avaliação de impacto regulatório, a verdade é que a nível europeu a grande maioria tem sistemas mistos e, portanto, a Ofcom acaba por ser uma exceção dentro daquilo que é a prática mais regular dentro dos operadores nesta matéria. E, portanto, uma das questões que nos fica, até porque o documento e a carta que foi enviada à Comissão fala explicitamente da necessidade eventual de uma alteração à lei relativamente a esta matéria e gostávamos de lhes colocar exatamente essa questão. Em que sentido e qual o objetivo desta possível alteração à lei, considerando que esta metodologia nem sequer é a prática mais generalizada dos operadores a nível europeu e, portanto, qual é que é a grande vantagem que vem com esta aplicação? A segunda, sobre o 5G, eu não me vou alongar muito, porque nós, inclusivamente, amanhã debateremos um requerimento do Bloco de Esquerda onde chamamos não só a ANACOM, a Autoridade da Concorrência, o Secretário de Estado para falarmos especificamente do leilão do 5G e, portanto, aí teremos a oportunidade de aflorar essa matéria especificamente, mas, por fim, a questão dos preços e dos estudos de comparação que têm existido relativamente aos preços em Portugal das operadoras. É verdade que, como já foi dito, estudos há sempre para todos os gostos. O estudo da ANACOM utiliza dados oficiais e, portanto, o INE, o Eurostat, portanto, desse ponto de vista, os dados serão oficiais e, portanto, não, nada nos levaria a colocar em causa esses dados. E, portanto, pergunto-lhe se quais é que são as variáveis de comparação que, do vosso ponto de vista, não estão corretas, porque também nos interessa perceber qual é que é aqui a matéria, porque não faz sentido que exista depois um estudo, que obviamente foi encomendado a uma entidade privada, a Deloitte, que terá necessariamente que utilizar dados oficiais, esperemos nós, mas que terá variáveis de comparação diferentes. E presumo que será aí a grande diferença. E se nos pudessem explicar, nesta diferença de variáveis comparativas, porque é que os resultados são tão dispares e surge este problema que acaba por, depois, se calhar, ser mais político do que propriamente de tensão entre regulador, regulados e, portanto, surgir aqui alguma dificuldade do que propriamente os preços, porque interessa perceber e temos vindo a acompanhar com alguma preocupação que, de facto, comparativamente, mesmo a própria DECO, há algum tempo, há alguns meses, lançou um estudo, uma espécie de estudo relativamente a essa matéria. Os preços e, portanto, também nos preocupa porque os consumidores têm que perceber ao certo o que é que está em causa. E eram essas as duas questões que deixo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os representantes da Altice e agradecer também as explicações que aqui deram. Nós gostaríamos de trazer aqui dois temas, o primeiro dos quais o 5G. E outro relativamente ao preço das comunicações em Portugal. O CDS tem acompanhado bastante estes temas. Portugal esteve sempre na vanguarda, na linha da frente daquilo que é o setor das telecomunicações e estamos a acompanhar todo este processo do 5G, que constitui uma grande revolução naquilo que é a transmissão de dados, designadamente desde o aparecimento daquilo que foram os smartphones. Tem vindo várias notícias a público, aliás, isso foi dito agora até na própria audição, relativamente à insatisfação dos operadores ao modo como está a ser conduzido todo este processo de atribuição de licenças para o 5G. Portanto, sobre esta matéria gostaria de colocar três questões. Em primeiro lugar, o ponto de vista da Altice. Em segundo lugar, se Portugal corre ou não o risco de poder ficar para trás naquilo que é a implementação desta mesma tecnologia. E quais é que são ou que entendem que são os principais obstáculos. O segundo tema, em relação ao preço das comunicações, já aqui foi referido na intervenção inicial da Altice, o comentário ao tal paper, à tal informação da Anacom, onde refere que os preços das telecomunicações em Portugal aumentam mais e são mais caros que no resto da União Europeia. Percebeu-se que tinha algo mais a dizer na sua intervenção e, portanto, deixo aqui também a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerramos então o período de destinado aos grupos parlamentares. Daria novamente a palavra aos Srs. Representantes da Altice para poderem responder.
Sr. Presidente, eu desconheço o regime pelo qual se deve começar a responder e eu admito que seja pela mesma ordem das questões colocadas.
Como for mais prático, não, como entenderem, não temos propriamente essa necessidade, okay. Como achar mais prático no encadeamento das ideias que tiver para nos transmitir, como achar mais viável.
Então, eu se calhar começava por responder ao Sr. Deputado Carvalho. Relativamente às práticas de análise de impactos regulatórios e que situações específicas é que isso pode salvaguardar, eu diria que de uma forma genérica e como princípio de base diminui substancialmente o litígio jurídico entre regulador e regulados, que existe e é vasto, e hoje em dia já é vasto com a Anacom. Eu diria que essa é uma premissa de base. Mas, partindo do pressuposto que a relação é essa, ou seja, gera litígio jurídico, uma das coisas que não aconteceria, dando-lhe um exemplo prático muito concreto, seria a Anacom ter tomado a decisão que tomou relativamente ao Serviço Universal de Postos Públicos, em que definiu como base de postos públicos necessários a ser mantidos em funcionamento cerca de 175, quando hoje são mais de 8 mil postos públicos que fazem parte do Serviço Universal, sem sequer se dar ao trabalho de consultar a Altice Portugal, no sentido de perceber quais é que seriam aqueles que nós entendemos como sendo os que deveriam fazer parte do verdadeiro serviço público que é feito ao abrigo deste contrato, em vez de tomar uma decisão que nós consideramos que foi uma decisão tomada dentro de portas, sem ir para o território e para o terreno verificar se de facto são estas 175 ou 300 ou 500 ou 8 mil que hoje em dia faziam parte, que fizeram parte até há bem pouco tempo do contrato que ligava a Altice ao Estado, e se houvesse um comportamento, vamos dizer, na linha das anteriores administrações, isto não teria acontecido desta maneira. Pronto, muito mais exemplos haverá, de certeza que a doutora Sofia Aguiar tem muito mais exemplos, mas eu parece-me que é um bom exemplo dessa falta de análise de impacto regulatório e que também liga com a questão que me colocou acerca da previsibilidade regulatória. Impactos negativos, consequências do atraso do TDT. Ouça, a única consequência, infelizmente, neste momento que nós antevemos é que nós não vamos cumprir o prazo unilateralmente imposto pela ANACOM, vamos cumprir o prazo a que nos propusemos e que em devido tempo comunicámos a esta autoridade, que vai ser na terceira semana de julho, e portanto teremos que perceber quais é que são as consequências que aí advirão por parte do regulador. Nós tudo faremos para que esse calendário seja, o que nós propusemos seja o calendário a ser cumprido, e não queremos, mesmo sendo o nosso calendário e não aquele que o regulador unilateralmente impôs, que isso vá ou possa ter consequências nefastas na implementação do 5G em Portugal. Portanto, respondendo diretamente à sua questão da ligação de uma coisa com outra. Portanto, respondo à sua questão de atraso e penso que também estou a responder à questão do senhor deputado Costa relativamente ao mesmo tema. No tema dos preços e indiretamente à questão que colocou e também o senhor deputado a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a Isabel Pires, certo? Peço desculpa, que eu escrevi mal o seu nome. E João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. É muito simples. No estudo que a ANACOM, no paper que a ANACOM publica, de facto, usa dados que são oficiais do Eurostat e do Banco de Portugal e outras fontes. O problema tem que ver com o cabaz que nós utilizamos. O cabaz que é utilizado para definir o cabaz de compras das telecomunicações do ano de referência de 2007 ou 2008, agora estou confuso, mas penso o que foi, sim, leva em consideração que há produtos que são bundles, que é hoje em dia o que chamamos 3P, 4P, mas havia um peso relativamente importante, porque o mercado não estava suficientemente maduro nesse sentido, na altura, de produtos isolados. Serviço de telefonia fixa, os telemóveis, nós comprávamos à parte do serviço de televisão em casa, se bem se lembrarem. Nesta altura, e é evidente que esses serviços isolados eram mais baratos do que hoje em dia é, por exemplo, um pacote 3P. O pacote 3P de entrada custa-lhe 29,99€, um serviço de telemóvel isolado, na altura, custava-lhe 12€, 15€, portanto, estamos a falar de metade do preço. E, portanto, estes produtos em standalone, como nós lhes chamamos na gíria do mercado, portanto, isolados, faziam parte do cabaz em 2001, no ano de referência, para não estar a induzir em erro sobre o ano de referência, ao passo no ano de comparação, o cabaz é essencialmente compreendido por produtos em bundle, que é a norma de mercado hoje em dia. Portanto, é natural que quando comparamos um cabaz que tem uma determinada composição com um cabaz que tem uma composição completamente distinta, do ponto de vista não só da qualidade desses produtos, como também do preço de referência de cada um deles, que a análise que resulte daí seja que os preços aumentaram, quando na realidade não é verdade. O que deveríamos comparar era um produto 3P em 2010 com um produto 3P em 2019. E os senhores deputados, acreditem que gravemente sofreu do ponto de vista de faturação, para mal das empresas que estão no mercado, evidentemente para bem dos consumidores que o compram hoje em dia com muito mais features, com muito mais serviços incluídos dentro desses produtos do que o compravam à data em 2010. Quando fazemos esta compra, isto é a primeira grande observação que se nos oferece. Quando fazemos a comparação com outros países, temos o mesmo problema, mas ao contrário. Quando observamos os preços, ou o cabaz que constitui os preços dos outros países, ou a norma do mercado da Europa, hoje em dia, o que estamos a falar do ponto de vista de cabaz não tem comparação com o que fazemos em Portugal. A norma em Portugal, hoje em dia, é um 3P leva 100 megas de internet. Se for a Alemanha, se for a Inglaterra, a França é uma exceção, vai ver que a norma são 30 megas. Portanto, nem sequer estamos a falar do mesmo produto. Estamos a falar de produtos que são completamente distintos. Portanto, a comparação está evada de algumas simplificações que, na nossa opinião, deveriam ser tidas em conta quando se compara os índices de preço de ambos os anos, ou dos dois anos em apreço, e as conclusões são demasiado rápidas para se poder concluir naquele sentido. E, portanto, relativamente aos preços, eu não tenho muito mais a acrescentar, não sei se, Sofia, se queres acrescentar mais alguma coisa, parece-me que...
Posso, na mesma linha, pensando aqui naquilo que foi o estudo da Deloitte, o estudo de Deloitte tomou exatamente em consideração isto, O estudo da Deloitte tentou comparar produtos comparáveis, tentou comparar produtos nacionais com uma determinada composição com produtos de outros países com a mesma composição. E, portanto, e deu o resultado que deu.
Corrigido da paridade do poder de compra.
Sempre corrigido da paridade do poder de compra.
Para compararmos coisas que são comparáveis. No tema do investimento, o deputado Costa do PS perguntou-nos se o investimento continua a ser possível, apesar daquilo que se conhece hoje em dia do projeto de leilão das frequências do 5G. Só relembrar rapidamente que este setor, eu vou falar da Altice, não vou falar do setor, que a Altice Portugal investe à razão de cerca de 400 milhões de euros por ano. São cerca de 26% da sua receita total, à qual depois também é preciso tirar um conjunto de custos, nomeadamente custos com pessoal e custos de diretos, que vão diretos à margem bruta, e que não refletem, uma menos a outra, não refletem de longe o propalado lucro que a Altice Portugal tem. Aliás, a Altice Portugal, do ponto de vista legal, do ponto de vista da sua certificação das contas, está muito próxima de ter prejuízo, não só devido a todas as responsabilidades que tem, nomeadamente com suspensos pré-reformados e etc., mas porque isto é uma operação de capitais intensivos e em operações de capitais intensivos as amortizações desempenham um peso muito forte na conta de exploração de uma empresa destas. Mas voltando ao tema, a Altice tem investido à razão de 400 milhões de euros por ano, portanto, nos últimos, eu diria, 4 anos investiu cerca de quase 1 mil milhões de euros na economia portuguesa, estamos a falar de investimento direto no tecido económico português. Nós entendemos que os nossos concorrentes andam na mesma razão de investimento na proporção face às despesas, 20, 25% das despesas, peço desculpa, das receitas que eles gastam, que eles investem, e, portanto, acreditamos que é possível continuar a investir desta forma. Só que, da forma como o regulamento do 5G está feito, está previsto neste momento, o que nós estamos a perceber é que, por um lado, o regulamento que o regulador está a propor para discussão difere de sobremaneira da resolução do Conselho de Ministros que foi adotada relativamente à mesma temática, nomeadamente no que diz respeito, em primeiro lugar, a obrigações de cobertura, à sua obrigatoriedade durante o tempo, mas também relativamente a que tipo de instalações, a que tipo de infraestruturas é que deveriam estar cobertas com 5G e que tipo de serviços é que deveriam estar, com que tipo de cobertura, ou seja, qualidade de cobertura, deveriam estar cobertos com 5G. E também consideramos que a antecipação de um conjunto de prazos face à resolução do Conselho de Ministros sobre o mesmo tema é penalizadora para o setor, porque na prática obriga o setor a investir fortemente em tecnologia sem que se perceba qual é que é a rentabilidade desse investimento para o futuro. E ligando diretamente com a questão, e eu aqui já não me lembro quem foi o senhor deputado ou a senhora deputada que falou neste tema de facto termos acionistas que são estrangeiros, talvez tenha sido o deputado Hugo Carvalho, não é o facto dos acionistas serem estrangeiros que vai determinar maior ou menor capacidade ou vontade de investir no país. Tem sempre que ver com uma racionalidade de investimento e da rentabilidade que conseguimos tirar desse investimento. E é esse o problema que está em cima da mesa quando observamos as condições de obrigações de cobertura, não só que já vinham na resolução do Conselho de Ministros, com a qual também considerámos que era um bocadinho agressiva, como ainda pior no cenário que acabou por ser propalado, ou que está plasmado no projeto de leilão por parte do senhor regulador. Focar e vincar mais uma vez que há diferenças, que em alguns casos são abissais, entre o que vinha na resolução do Conselho de Ministros e a total omissão ou a total distorção daquilo que acaba por resultar no projeto de regulamento do leilão, do ponto de vista de obrigações de cobertura. Portanto, olhamos para isto com muita preocupação, olhamos para isto de forma séria, não está aqui em causa nenhum binómio de querer ter rentabilidade e lucro a todo o custo, senão não invisto, não é nada disso. Aliás, a Altice Portugal é um exemplo do oposto disso mesmo. Muitas vezes temos feito, e temos-lo comunicado, investimentos de expansão de rede e de cobertura de redes móveis que têm tudo, menos a subjacente uma lógica de lucro. Temos o exemplo disso, foi o Trancoso, na semana passada, mas também tivemos a cobertura, por exemplo, do Maciço Central, com rede móvel, que deixem-me que vos diga, do ponto de vista da análise económico-financeira, não cumpre minimamente os critérios de rentabilidade, mas entendemos que era nosso dever avançar e fazer essa cobertura. Portanto, esse raciocínio tem que ser feito quando aquilo que é imposto ao operador económico é demasiado pesado para justificar aquele nível de investimento. E neste momento é isso com que somos confrontados. Eu penso que terei respondido a todas as questões. Há uma questão do senhor do CDSPP sobre o 5G e se a Altice estaria em posição de, perdoem-me o português, mas de ir a jogo, não é? Temos todo o interesse em ir a jogo, vingando aquilo que acabei de dizer aos senhores deputados acerca das obrigações de cobertura que nos preocupam de sobremaneira e do projeto de leilão das frequências. Somos o incumbente do país, somos herdeiros da Empresa Nacional de Telecomunicações, temos noção disso. Queremos estar presente em tudo o que sejam tecnologias de ponta e, portanto, sim, queremos estar no 5G, mas olhamos para isto com bastante apreensão, para todo o tema do dossiê do 5G com bastante apreensão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dei a tolerância necessária para que pudesse acabar de responder às questões. Queria naturalmente agradecer em nome de todos nós o facto de terem vindo à Assembleia da República expor este importante tema que nos trouxeram e talvez pedir, se estiver de acordo, porque há pouco o Sr. referiu que nos deixaria a apresentação, eu ia lhe pedir, se possível, que nos enviassem por e-mail, para o e-mail da Comissão, que penso que já têm, que é a forma mais fácil e mais expedita de poder partilhar com todos os deputados da Comissão. Pelo que damos por fim dada a nossa audiência, naturalmente agradecendo a vossa presença uma vez mais e naturalmente estaremos sempre ao
disposto. Se permite, Sr. Presidente, só para ir diretamente de encontro às questões de todos, mas também da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, também iremos deixar um pequeno paper sobre o porquê é que nós não concordamos no tema dos preços, para poder dar uma outra visão acerca de porquê é que nós achamos que a análise deveria ser um bocadinho mais profunda do que aquela que foi comunicada.
Muito bem. Agradecia que talvez enviassem tudo junto pela mesma via. Está bem? Muito obrigado.
Obrigado.